Boa tarde, senhoras e senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sejam bem-vindos. Temos quórum, vamos dar início a esta audição. Dou as boas-vindas à senhora Provedora de Justiça Europeia, a doutora Teresa Anjinho, com quem já me cruzei muitas vezes por aí em várias atividades e responsabilidades dela e minhas, e é sempre um gosto também o reencontro e sobretudo recebê-la agora como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. A senhora Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a senhora Deputada Edalina Durais, que também co-preside a esta reunião. As regras são conhecidas, haverá uma intervenção inicial da senhora Provedora para nos apresentar o relatório anual da Provedoria de Justiça Europeia e depois haverá intervenções dos diferentes grupos parlamentares e no final a senhora Provedora terá a oportunidade de responder ao que muito bem entender, como é óbvio, e também de concluir esta troca de impressões. Portanto, já tenho aqui a indicação de quem é que vai usar da palavra, mas primeiro dou a palavra à senhora Provedora da Justiça Europeia, doutora Teresa Anjinho, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É, como imaginam, com profunda honra e também com uma emoção muito pessoal que hoje me dirijo à Assembleia da República. Faço num lugar que me é particularmente significativo, não apenas pelo que representa na vida democrática portuguesa, mas também porque no meu próprio percurso tive o privilégio de aqui exercer funções como deputada. Quem teve a responsabilidade de ocupar um lugar nesta Assembleia sabe que o Parlamento não é apenas uma instituição. É uma escola muito exigente de democracia, de escuta ativa, de responsabilidade e de compromissos. Aqui se mede todos os dias a distância entre as decisões que se tomam e a vida concreta dos cidadãos. Aqui se aprende que a legitimidade democrática não se esgota no momento da eleição. Renova-se pela qualidade do debate, pela seriedade das decisões, pela transparência dos processos e pela capacidade de responder às preocupações das pessoas. Regresso hoje a esta casa com novas responsabilidades, as quais encaro, acima de tudo, com humildade e sentido de dever. Como Provedora de Justiça Europeia, o Parlamento Europeu confiou-me uma missão clara: contribuir para que a administração da União Europeia esteja à altura da confiança que os cidadãos nela depositam. O mandato é, na sua essência, simples de enunciar, mas exigente de cumprir. Cabe-nos examinar queixas relativas a possíveis casos de má administração nas instituições da União Europeia, agir por iniciativa própria quando estejam em causa problemas sistémicos que afetem a qualidade da administração europeia e cabe-nos, em todas as circunstâncias, promover uma cultura de boa administração. A Provedoria de Justiça Europeia não substitui os tribunais, não legisla, não governa, mas pode fazer uma coisa que é essencial em democracia: ajudar a aproximar a administração dos cidadãos. Pode identificar falhas, propor soluções, incentivar mudanças de prática e recordar, sempre que necessário, que o poder público existe para servir e que o deve fazer sempre de forma justa. Num tempo em que muitos cidadãos sentem as instituições como distantes, complexas, difíceis de compreender, esta missão ganha uma importância acrescida. A União Europeia é uma construção jurídica, política e institucional muito sofisticada, mas para o cidadão a pergunta é mais simples. Fui ouvido, recebi uma resposta, a decisão foi clara, o procedimento foi justo, a instituição explicou-se de forma compreensível, os meus direitos foram respeitados. É a estas perguntas concretas que a boa administração deve responder. Porque a confiança nas instituições não se constrói apenas nos grandes momentos políticos, constrói-se também nas interações cotidianas entre o cidadão e a administração. A boa administração é, sem dúvida, uma forma de democracia em ação. Não é um tema técnico reservado a especialistas. É uma condição de cidadania, neste caso europeia. Quando uma instituição responde dentro de prazos razoáveis, fundamenta as suas decisões, permite acesso a documentos, evita conflitos de interesses e trata todas as pessoas com respeito e cuidado, está a reforçar a democracia. Quando falha, a confiança enfraquece. Foi com esta convicção que apresentei recentemente o relatório anual de 2025, o primeiro referente a um ano completo do meu mandato. Posso dizer com segurança, a partir do lugar de observação em que me encontro, que a União Europeia dispõe já de elevados padrões de boa administração. Contudo, a assunção crescente de responsabilidades em áreas cada vez mais sensíveis, num contexto político, social e administrativo profundamente diferente do passado, tem vindo a criar desafios que acabam por se refletir nas queixas. Em 2025, a Provedoria registra um aumento de mais de 50% no número de queixas, um crescimento associado, em parte, ao uso de inteligência artificial. Não sendo negativo, este aumento exige uma reorganização interna para mantermos os nossos padrões de resposta aos cidadãos. Regressando aos números, a maior parte dos nossos inquéritos incidiu sobre questões de transparência. Seguiram-se as queixas relacionadas com cultura de serviço, que inclui falhas de resposta por parte das instituições, e casos relativos a uma gestão adequada dos procedimentos de infração. De facto, a transparência continua a ser essencial para a confiança. Os cidadãos esperam, cada vez mais, um acesso atempado e efetivo à informação, sobretudo em áreas que afetam diretamente o seu cotidiano. O relatório mostra também que a boa administração tem hoje novos desafios. Um deles é exatamente a utilização de tecnologias digitais e de inteligência artificial na administração pública. Temos atualmente 3 inquéritos em curso e prevejo que outros se sigam. Inquéritos pioneiros que, nomeadamente, ajudarão a administração europeia a ajustar-se à nova realidade de trabalho. O meu objetivo não é desincentivar o uso da inteligência artificial, mas apoiar a administração a utilizá-la de forma transparente, ética e com efetivo controle humano. Outro tema relevante em 2025 foi a tomada de decisões em situações de urgência. Num contexto geopolítico cada vez mais instável, com o objetivo de aumentar a competitividade económica, a União Europeia tem vindo a simplificar legislação a um ritmo mais acelerado, recorrendo frequentemente à justificação da urgência. Importa aqui fazer uma clarificação importante. A Provedoria centra-se exclusivamente no procedimento. Nunca esteve em causa nem a simplificação legislativa, nem a admissibilidade do recurso à urgência. A questão está no efeito cumulativo destas práticas e na necessidade de reafirmar que, mesmo em situações urgentes, o processo legislativo não pode prescindir de garantias processuais mínimas. Foi precisamente isso que examinei em 3 inquéritos conduzidos em 2025, sobre os quais emitimos conclusões conjuntas. Em síntese, identificámos nos 3 casos o mesmo problema. A Comissão não justificou de forma suficiente a urgência invocada, nem documentou adequadamente as declarações que permitiram dispensar as consultas públicas e as avaliações de impacto. A resposta da Comissão às nossas recomendações foi construtiva e o inquérito encontra-se agora em fase de finalização. Mudando para o domínio da ética no setor público, não há dúvida de que as instituições europeias devem ser exigentes consigo próprias. Devem prevenir conflitos de interesses, assegurar regras claras sobre portas giratórias, garantir transparência nas relações com grupos de interesses e promover, proteger a independência das decisões públicas. Costumo dizer que a integridade é a armadura das instituições democráticas. No entanto, mesmo a armadura mais forte, de tempos em tempos, precisa de manutenção e reforço. Por isso mesmo, o meu primeiro inquérito de iniciativa própria foi dedicado às portas giratórias, nas agências. Desse trabalho, onde analisámos as políticas internas de 15 agências e revimos 54 casos, resultou um importante conjunto de boas práticas que ajudará estas agências a melhor prevenir conflitos de interesses e proteger a confiança dos europeus. O Provedor de Justiça Europeu deve continuar a resolver casos individuais, porque é aí que a justiça administrativa se torna concreta. Mas deve também identificar padrões, antecipar riscos e contribuir para uma administração europeia mais simples, mais clara e mais próxima. Tomei assim a decisão de lançar um novo inquérito sobre uma questão que nos afeta a todos, a segurança alimentar. A Europa tem um dos sistemas de segurança alimentar mais resilientes do mundo, mas há desafios no horizonte. As preocupações suscitadas por alguns académicos e o próprio Tribunal de Contas Europeu, relativamente ao sistema de alerta rápido, levaram-me a propor o exame da sua eficiência, processo de responsabilização e transparência. Através da Rede Europeia de Provedores de Justiça, que tenho o prazer de coordenar, convidei também os provedores nacionais a realizarem os seus próprios inquéritos junto às autoridades competentes. Isto porque é importante ter consciência de que, tratando-se de procedimentos administrativos partilhados, o sistema será sempre tanto mais forte quanto melhor funcionar em cada um dos Estados. Estou certa de que esta iniciativa evidenciará o valor da nossa rede e a forma como os níveis europeu e nacional se podem reforçar mutuamente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o trabalho do Provedor de Justiça Europeu depende de independência, mas nunca de isolamento. Pelo contrário, a independência permite um diálogo exigente, construtivo e leal com as instituições europeias. Permite apontar falhas sem hostilidade, propor melhorias sem substituir os decisores e defender os cidadãos sem comprometer o equilíbrio institucional. Neste quadro, o Parlamento Europeu tem um papel central, desde logo porque não só elege o Provedor de Justiça Europeu, como acompanha o seu trabalho. Mas os Parlamentos Nacionais têm também uma relevância fundamental neste ecossistema democrático europeu. São espaços de representação, de escrutínio e de proximidade, parceiros indispensáveis numa reflexão mais ampla sobre a qualidade da administração que é cada vez mais comum. Estar hoje na Assembleia da República permite-me afirmar e reforçar esta ligação. Num contexto internacional marcado por incerteza, polarização e erosão de confiança nas instituições, estes temas tornam-se mais importantes. A democracia também se defende através de instituições com procedimentos justos, decisões transparentes, capacidade de correção e, acima de tudo, respeito pelos cidadãos. É por isso que vejo o mandato da Provedora de Justiça Europeia como uma responsabilidade profundamente cívica. A minha missão é ajudar a garantir que a União Europeia não seja apenas uma união de normas, políticas e instituições, mas também uma união de confiança. A minha presença é, pois, um convite para continuarmos a trabalhar em conjunto por instituições mais abertas, mais responsáveis e mais humanas. Instituições que não temam o escrutínio, porque compreendem que o escrutínio fortalece a legitimidade democrática. Instituições que não vejam as queixas como incómodo, mas como oportunidades de melhoria. Instituições que saibam que a confiança pública se conquista através da prática diária da justiça, da transparência e do respeito. É com esse compromisso que eu exerço o meu mandato e é com esse compromisso que hoje me dirijo à Assembleia da República, com orgulho, sentido de responsabilidade e com a convicção de que a boa administração é mesmo uma das formas mais concretas de honrar a democracia e servir os cidadãos. Muito obrigada, estou à vossa disposição.
Muito obrigada, Senhora Provedora. Certamente que todos nós sentimos orgulho de termos uma provedora de justiça europeia portuguesa, e o Sr. Deputado Paulo Núncio veio ouvi-la ali ao fundo da sala e cumprimentá-la, e agora vai-se embora.
E fica para o registro.
Exatamente. Mas dizia eu que temos orgulho, obviamente, quando temos portugueses a desempenhar funções importantes na Europa, no mundo, e obviamente que apoiamos, ficamos satisfeitos quando as coisas correm bem. A senhora provedora falou de um conjunto de preocupações, um vasto leque de tópicos, obviamente que também num contexto complexo como aquele que estamos a viver, em que temos guerra na Europa, num tempo em que proliferam as desinformações, as fake news, em que as redes sociais promovem o discurso de ódio, é evidente que o seu trabalho também vai ser ainda mais acrescido, vai ser ainda mais e vai ter mais responsabilidades. Também partilhamos das suas perplexidades e das dúvidas daqueles que se lhe dirigem, e, portanto, certamente que isso será transmitido pelos meus colegas que vão intervir em nome dos grupos parlamentares. E para começar, tem a palavra a senhora deputada Eva Brás Pinho, em nome do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por saudar a senhora professora doutora Teresa Anjinho, felicitá-la por este primeiro ano de mandato, pelo relatório que nos fez partilhar. É naturalmente um orgulho, a senhora presidente já o disse, mas o Grupo Parlamentar do PC também quer reforçar o orgulho que é termos uma portuguesa neste cargo, portanto saudá-la particularmente por este trabalho. O relatório anual chama a atenção em várias dimensões, que a senhora professora também aqui mencionou nesta primeira intervenção, e uma das primeiras notas que eu gostava de salientar é precisamente esta conclusão a propósito da normalização dos processos de urgência que a Comissão Europeia e a Governação Europeia em geral têm sentido. Sabemos que vivemos num momento político muito sensível, desde a instabilidade geopolítica ao crescimento depois de movimentos populistas, à pressão legislativa permanente, há uma necessidade e uma pressão para legislar rápido, para dar respostas rápidas. Mas, de facto, parece-nos que é importante manter aquilo que são as regras de boa legislação. E, se calhar, uma primeira pergunta que eu lhe colocava é onde é que acha que está a linha que deve ser traçada entre aquilo que são os processos de decisão legitimamente urgentes e aqueles que são os processos que, de facto, precisam de cumprir com todos os seus caminhos, eventualmente até questionar, porque a senhora provedora disse que tinha tido um feedback da Comissão que tinha sido construtivo, fruto de um dos inquéritos a este propósito, e se calhar perguntava-lhe se podia elaborar um pouco sobre o que é que foi este retorno que a Comissão nos atribuiu e deu a este tema. Depois, por outro lado, o relatório, e a senhora professora mencionou isto também, fala muito sobre o aumento do número de inquéritos que incidem sobre a transparência administrativa e, nomeadamente, o acesso aos documentos. E eu gostava de lhe perguntar, no fundo, dos contactos que tem tido e também das explicações que as próprias instituições europeias atribuem para este tipo de reclamações, se sabemos se, por um lado, isto tem a ver com uma cultura administrativa excessivamente defensiva em matéria de escrutínio público, e sabemos que a opacidade institucional aumenta o espaço para a desconfiança dos cidadãos e, nomeadamente, permite inclusivamente que movimentos populistas possam explorar essa opacidade especulando, porque é mais fácil especular quando não se sabe o que é que está em causa, não é? Quando há falta de transparência. E, portanto, perguntar-lhe se acha que há esta cultura de alguma defesa na partilha de determinada informação, ou se, por outro lado, é preciso ou poderá haver necessidade de haver alguma alteração ao regulamento relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, no fundo perceber se há aqui espaço de alteração legislativa no âmbito do regulamento ou se na verdade é mais uma questão da operacionalização das instituições que têm esta cultura, vão perdoar a expressão em inglês, não está a vir em português, mais guarded de partilha. Depois, por outro lado, queria aproveitar para saudar a senhora provedora sobre a ação no que às portas giratórias diz respeito, e a nós parece-nos de particular importância no momento em que os cidadãos infelizmente têm dúvidas e têm desconfiança relativamente às instituições públicas em geral. Julgo que é particularmente importante reforçar esta independência e integridade, não só do ponto de vista material e efetivo, mas também da percepção que os cidadãos têm destas instituições. Portanto, aproveitar para dar só uma palavra de saudação pelo trabalho que fez nesta matéria. Depois queria também questioná-la sobre o tema da inteligência artificial, porque o relatório chama a atenção sobre o aumento exponencial de reclamações relacionadas com a informação errada que é providenciada pelas ferramentas de inteligência artificial e sobre isto depois gerar a dificuldade que tem a ver com o facto destas queixas não poderem ser admissíveis porque não é informação dada diretamente pelas instituições. E eu queria perguntar se a senhora provedora tem informações que possa partilhar connosco sobre como é que as instituições estão a lidar com isto e, no fundo, como é que se lida então com estas reclamações, porque ao mesmo tempo estes cidadãos não podem sentir que não têm nenhuma resposta, portanto perguntar como é que se lida e como é que estão a dar resposta a esta situação. Depois fazer-lhe uma questão a propósito da proteção das crianças contra o abuso sexual online. Não queria mesmo deixar de colocar esta questão, porque, como sabe, a União Europeia não chegou a acordo para um regulamento permanente de prevenção e combate ao abuso sexual de menores online. Entretanto, também não foi possível chegar a acordo sobre uma nova extensão para a derrogação da Diretiva de Privacy, que permitia algumas práticas voluntárias para detecção, denúncia e remoção de material do abuso sexual de menores online. E eu gostava de lhe perguntar se a Provedoria já recebeu reclamações, sinalizações, algum tipo de contacto sobre esta matéria decorrente deste vazio legal que estamos agora a experienciar. Queria fazer-lhe esta questão porque acho que este é um tema pertinente e importante e gostava de saber como é que está a ser sentido pelos cidadãos na prática e se já está a haver repercussões desta lacuna. Vou terminar muito rapidamente com a tolerância da Sra. Presidente com uma última questão, apenas porque Portugal registou 455 reclamações, tem 56 inquéritos abertos e eu gostava só de lhe pedir se nos podia dar um ponto de situação no fundo, quais é que são os principais temas das reclamações portuguesas, que seguimento é que é dado, portanto só termos aqui alguma noção de quais é que são os principais motivos das reclamações portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, vou usar da palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro em primeiro lugar e a seguir o Sr. Deputado José Dias Fernandes. Sra. Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados e dou as boas-vindas a esta casa à Sra. Provedora, seja muito bem-vinda. Eu penso que todos concordamos que assegurar a transparência é fundamental para o exercício democrático e para o aumento da confiança dos cidadãos nas instituições. E acredito que não é por acaso que as questões da transparência são as que representam a maior proporção, cerca de 35% de inquéritos realizados pela Provedoria em 2025. Desta forma, saudamos o facto de que cerca de 38% dos inquéritos concluídos tenham incidido sobre a transparência e a responsabilidade. Por outro lado, é preocupante constatar que, de acordo com os dados do relatório, a incidência dos inquéritos feitos no âmbito da transparência recai principalmente sobre a Comissão Europeia, representando 59,6% dos inquéritos realizados, sendo 287 com base em queixas. Dos exemplos dados, destaco no inquérito sobre a forma como a Comissão lidou com um pedido de acesso a documentos relativo a uma mensagem de texto que a Sra. Presidente da Comissão Europeia recebeu do Presidente francês sobre as negociações comerciais com os países do Mercosul. Quando estão em cima da mesa negociações sobre um acordo que tem tanto impacto na vida dos produtores, comerciantes, empresários e cidadãos no geral, que sem salvaguarda será muito negativo, argumentar pura e simplesmente que o Presidente francês ativou um recurso de mensagens temporárias não nos parece uma resposta digna de confiança dos cidadãos. Desta forma, eu pergunto se já há um estudo feito ou se a Provedoria de Justiça Europeia está disposta a recolher dados sobre o impacto da falta de transparência da Comissão Europeia na confiança dos cidadãos. O relatório também refere que uma das principais questões examinadas pela Provedoria de Justiça em 2025 era a garantia da responsabilização em tomadas de decisão urgentes, e já aqui falámos sobre isso, nomeando inquéritos que incidiram sobre propostas legislativas, sobre a simplificação de regras para os agricultores, a simplificação de regras para a sustentabilidade das empresas e sobre o combate ao tráfico de migrantes. Eu pergunto-lhe, no âmbito da responsabilização, qual foi o resultado desses inquéritos, no sentido de qual foi a ação concreta da Provedoria no sentido dessa responsabilização. Por último, o relatório também indica que o aumento de 19% em inquéritos abertos levou uma pressão significativa sobre os recursos do gabinete da Provedoria. Deixo-lhe a questão sobre qual acredita ser a solução ou que medidas estão a ser tomadas para que esta pressão não comprometa a qualidade e a celeridade no trabalho feito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Dias Fernandes. Faça favor.
Ora, muito boa tarde. Cumprimento as senhoras presidentes da 1ª e da 4ª Comissão e a excelentíssima senhora Provedora de Justiça Europeia e senhores deputados. O trabalho efetuado pela Provedoria Geral ou da Justiça Europeia assume especial relevância na confiança dos cidadãos nas instituições europeias, quando há sobre o problema das portas giratórias. Um cidadão não pode confiar numa instituição quando sabe que quem regula hoje pode amanhã ir trabalhar para o setor que antes supervisionava. O relatório apresentado mostra que a Provedoria abriu uma investigação sobre as portas giratórias em agências da União, precisamente porque estas movimentações podem gerar e geram conflitos de interesses reais. É um problema que coloca em causa a independência, a transparência e a legitimidade das instituições europeias. A primeira pergunta que eu deixava era se a senhora provedora acredita que as medidas tomadas, principalmente no seio da Comissão Europeia, para combater as portas giratórias, juntamente com os inquéritos feitos, são suficientes para esgotar essa problemática. Ou se defende que mais escrutínio e medidas mais firmes garantirão um maior sucesso e gestão deste problema. Na mensagem que deixa, no relatório enfatiza a importância da manutenção da legitimidade democrática efetiva. É algo que, pelo menos, deveria ser protegido para todos nós. No entanto, parece-me impossível que a legitimidade democrática possa coexistir com as medidas como a democracia shell e o chat de controle, que instrumentalize causas para criar instrumentos que possibilitam a censura da hipervigilância. Assim, a Comissão não cumpre as suas funções de forma correta e totalmente transparente, porque utiliza o poder de legislar para defender os interesses que não são os dos cidadãos. A outra pergunta que deixo é face às tendências das políticas da Comissão Europeia e à falta de transparência sobre as potenciais consequências das suas políticas, consideraria que as suas decisões no âmbito de se poderiam enquadrar no conceito da má administração. A má administração não é apenas um erro técnico, é um problema político e democrático e deve ser encarado como tal e com toda a rigidez. Por último, vemos que Portugal fica no sexto lugar entre os países de onde se originam mais queixas, registando 169 queixas, quando a maioria dos outros Estados-membros, esse número não passa de algumas dezenas. E perguntava se há alguma explicação ou indicador que explique por que Portugal registra um número tão alto destas queixas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tenho a palavra à Sra. Deputada Dália Miranda. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Provedora, antes de mais agradecemos a sua presença nesta Comissão e o trabalho desenvolvido na promoção da transparência, da boa administração e da proteção dos direitos fundamentais no espaço europeu. Parabenizamos também a elaboração do relatório e um dos dados que salta à vista é o aumento do número de queixas tratadas, comparativamente ao ano 2024, cerca de 54%. O relatório apresentado evidencia preocupações particularmente relevantes para a qualidade da democracia europeia, desde logo no domínio da legislação urgente. A Provedoria identificou casos de má administração associados à preparação acelerada de atos legislativos, com insuficiente fundamentação da urgência, consultas limitadas e desvios procedimentais, conforme a Sra. Provedora também referiu. Esta é uma matéria que também acompanhamos com preocupação a nível nacional, sobretudo quando processos legislativos em áreas sensíveis decorrem em calendários muito comprimidos. Nesse sentido, gostaríamos de ouvir a sua reflexão sobre a forma de conciliar a necessária capacidade de resposta das instituições com a preservação da legitimidade democrática, da transparência e da participação das partes interessadas. O relatório destaca igualmente que as questões relacionadas com transparência e acesso a documentos continuam a representar uma parte muito significativa da atividade da Provedoria. Verificaram-se atrasos prolongados nas respostas aos cidadãos e situações de recusa de acesso a informação relevante. Gostaríamos, por isso, de perceber se considera que o atual quadro jurídico europeu, designadamente o Regulamento 1049-2001, continua adequado aos desafios contemporâneos de transparência institucional ou se entende que existem lacunas que justificam uma revisão ou um reforço. Outra matéria relevante prende-se com a integridade institucional e os fenómenos de portas giratórias. O inquérito estratégico lançado pela Provedoria demonstra que esta continua a ser uma preocupação central para a confiança dos cidadãos nas instituições europeias. Nesse contexto, seria importante perceber se existe, na sua avaliação, suficiente coerência entre as diferentes instituições e agências europeias quanto às regras aplicáveis a conflitos de interesse e período de nojo e que medidas considera prioritárias para reforçar os padrões de integridade pública. O relatório chama ainda a atenção para um fenómeno particularmente atual, o impacto da inteligência artificial no acesso dos cidadãos às instituições. O aumento expressivo de queixas inadmissíveis associado à utilização de ferramentas de inteligência artificial revela os riscos de circulação de informação incorreta sobre competências e procedimentos institucionais. Gostaríamos de ouvir a sua avaliação sobre esta realidade e de perceber que medidas estão a ser desenvolvidas para mitigar estes efeitos, nomeadamente em articulação com outras instituições europeias. No domínio migratório, o relatório refere diversos inquéritos relacionados com direitos fundamentais, acordos externos da União Europeia e a atuação da Frontex. Trata-se de matérias especialmente sensíveis num contexto europeu marcado por forte pressão migratória e crescente exigência de equilíbrio entre segurança e proteção de direitos. Neste âmbito, gostaríamos de conhecer a sua avaliação sobre o grau de cumprimento dos direitos fundamentais nas políticas migratórias da União Europeia e sobre os padrões de má administração mais frequentemente identificados pela Provedoria relativamente à Frontex. Por fim, o relatório evidencia situações em que recomendações formuladas pela Provedoria não foram acolhidas pela Comissão Europeia, o que suscita uma questão institucional importante sobre a efetividade do mandato da Provedoria. Nesse sentido, gostaríamos de ouvir a sua perspectiva sobre os instrumentos atualmente disponíveis para assegurar o seguimento das recomendações emitidas e sobre o papel que os Parlamentos Nacionais poderão desempenhar no reforço da accountability e da boa administração europeia. Agradecemos a sua presença e agora sim, que ainda tenho tempo, queria felicitá-la pelo mandato, aliás, pela celebração do ano de mandato. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rocha. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e, naturalmente, a Sra. Provedora, a Sra. Teresa Anjinho. Tentando não repetir perguntas que já foram feitas, porque a matéria é de interesse para todos, situava-me no relatório de 2025 da Provedoria de Justiça, obviamente, na parte em que menciona que mais 2.000 queixas foram consideradas fora de mandato, muitas vezes porque ferramentas de inteligência artificial deram conselhos incorretos aos cidadãos sobre a quem recorrer. E a primeira pergunta que lhe fazia é se há passos e que passos está a Provedoria a dar para garantir que a digitalização e o uso de inteligência artificial pelas instituições da União Europeia não acabam por criar um muro de burocracia algorítmica que impeça aos cidadãos, nomeadamente os portugueses, de exercerem o seu direito de queixa de forma clara e assistida também por humanos. Depois, se é que é esse o propósito. Depois, reportando-me ainda ao relatório, este menciona o respeito pelos direitos fundamentais como um dos pilares da sua atuação. Portugal colabora intensamente com agências como a Frontex, a Missão de Vigilância de Fronteiras, há outros exemplos a este nível. E, portanto, eu aqui perguntava se a Provedoria tem, e como mais uma vez, monitorizada a conduta administrativa destas agências para garantir que a cooperação com as Forças de Segurança Nacionais, nomeadamente, no nosso caso, a GNR-PSP, respeita escrupulosamente os direitos fundamentais e que mecanismos de queixa existem para cidadãos que se sintam lesados por ações destas agências em territórios nacionais. Ainda, na mesma perspectiva de que a Provedoria tem como missão aproximar a União Europeia dos cidadãos, e ainda tendo a ver, agora falando de barreiras, agora não propriamente as que a inteligência artificial eventualmente coloca, mas até as linguísticas e a complexidade, se há também alguma intenção e alguma preocupação, pelo menos, nomeadamente no que diz respeito à população portuguesa, de facilitar esse acesso às plataformas, nomeadamente por via da utilização da língua portuguesa ou outro tipo de estratégia. Por último, tem sido manifestada bastante preocupação, nomeadamente no caso português, mas não só, e há investigações em curso nesse sentido, relativamente à questão dos portos e do IVA e à utilização buracos na aplicação das regras do IVA que podem propiciar práticas abusivas e também fortalecer esquemas de exploração desses pontos frágeis da legislação com criminalidade organizada e, portanto, há declarações públicas nesse sentido sobre essa preocupação em geral e também relativamente a Portugal. E, portanto, a minha pergunta é se a Provedoria tem eventualmente essa circunstância no radar, nomeadamente o acompanhamento da aplicação dos regimes de IVA nos diferentes países e se tem algum tipo de propósito também relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, naturalmente, também cumprimentar a Sra. Provedora de Justiça Europeia e manifestar o gosto que obviamente temos por ter connosco, não só pelo exercício do mandato, mas também por este primeiro relatório, que obviamente merece, pelo menos não é estranho confessá-lo, uma atenção diferente do que alguma vez mereceu um relatório dos antecessores, pelo orgulho que temos, já disse a Sra. Presidente, e é verdade, de ter não só uma portuguesa, mas também uma ex-deputada desta Casa como Provedora de Justiça Europeia. Acho que isso prestigia Portugal e prestigia o Parlamento português. Eu não vou ter a ousadia do Sr. Deputado Rui Rocha de tentar não repetir perguntas, porque acho que já não é fácil. Sinceramente, o relatório foi aqui bem analisado pelos colegas que me antecederam e, portanto, só reforçaria algumas das questões. Em primeiro lugar, é muito importante este papel da Provedoria no sentido de aprofundar o bom funcionamento da democracia em termos europeus. Algum do distanciamento que ainda existe dos europeus e em concreto dos portugueses em relação às instituições europeias tem muitas vezes a ver também com essa opacidade do funcionamento das instituições europeias e a provedoria tem provavelmente dentro das instituições europeias a função mais importante de tentar esbater essa barreira ou de tentar baixar essa barreira e esbater essa opacidade. E, portanto, nesse sentido, relativamente à má administração e que já aqui foi referida, a questão da utilização do critério da urgência com muita frequência, há casos mais relevantes que outros. E um dos casos que foi apresentado, por exemplo, é o das questões relativas à PAC. A PAC tem um impacto muito significativo em Portugal. E um processo de urgência numa política tão relevante, com tantos intervenientes ao nível europeu, com tanta dificuldade que muitos deles têm de acesso à informação, é especialmente grave pelo que pode frustrar de projeto participado que se pretende numa política que é uma política comum. E, portanto, nós estamos aqui a falar de matéria diferente, por exemplo, de outro caso que também aqui é analisado, que é uma matéria muito mais de soberania, que tem a ver com a imigração e com as fronteiras, mas em que cada país tem os seus próprios mecanismos. Na PAC, não. Isso impacta diretamente na atividade de um setor essencial para um país como Portugal e, portanto, perguntava exatamente sobre isso, se essa diferenciação do tipo de processos é também analisada pela Provedoria e pelo impacto que pode ter em cada um dos Estados-membros e em cada um dos setores. Depois, a questão, esta não sei se foi referida, de um dos processos, do processo Mercosul e da questão das mensagens temporárias e da invocação que foi feita pela Comissão, em concreto de uma intervenção que a Sra. Presidente da Comissão teria tido e que teria sido usado o argumento das mensagens temporárias penso que numa plataforma, não sei se é o WhatsApp, sinceramente agora não tenho a certeza se é o WhatsApp ou se não, mas de isso ter acontecido. E a pergunta tem a ver também com algo que já aconteceu em Portugal e se é lícito que processos que são processos políticos, que têm implicações políticas, possam ser tratados em plataformas que não permitem depois uma avaliação daqueles que foram os compromissos assumidos por responsáveis políticos em nome das instituições que dirigem. Não estamos a falar de questões privadas, não estamos a falar de uso privado, estamos a falar de decisões oficiais, de posições oficiais, de implicações públicas em plataformas que não permitem o mesmo nível de escrutínio, se também essa questão foi analisada. E para concluir, a última pergunta que também já vários senhores deputados apontaram tem a ver com se o aumento de queixas de 54% e o aumento de queixas inadmissíveis de 86% e a relação que isso tem com a utilização da inteligência artificial. Isso é um bom sinal porque mais gente tenta chegar ou é um mau sinal porque está a haver uma utilização perversa? Era essa a pergunta que queria colocar em acréscimo às que já foram feitas pelos outros colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. E agora então a palavra à senhora provedora para responder e para tirar as conclusões, se assim eu entender. Faça favor.
Tenho muito gosto em responder, tendo em conta que muitos dos senhores deputados e das senhoras deputadas fizeram perguntas que se aproximam nos temas. Eu naturalmente que começo desde já por agradecer à senhora deputada Eva Brás Pinho, à senhora deputada Sandra Ribeiro, ao senhor deputado José Dias Fernandes, à senhora deputada Dália Miranda, ao senhor deputado Rui Rocha e ao senhor deputado João Almeida pelo cuidado que demonstraram na forma como colocaram as perguntas, porque efetivamente acompanharam o meu trabalho e viram de facto o que é que foi este ano de 2025 para a Provedoria de Justiça Europeia e permitam-me então agrupar de alguma maneira as respostas, porque assim acaba por ser um bocadinho mais sistemático. E eu vou começar desde logo pelos chamados omnibus. Os omnibus, termo que surgiu na sequência do relatório Draghi e que levou à afirmação da Comissão Europeia como um dos grandes objetivos de, com vista a aumentar a competitividade económica, de proceder à simplificação de um conjunto de pacotes legislativos. Assim que eu entrei e que iniciei o meu mandato, tenho a informar que não só eu já tinha duas queixas relativas a estes processos ditos processos de urgência, um relativo à PAC e outro relativo às questões de migração, de tráfico de migrantes, como imediatamente recebi mais um relativo às questões de sustentabilidade. Portanto, ao todo tinha três inquéritos. Estes inquéritos são de uma enorme relevância, porque, de facto, principalmente o da sustentabilidade, foi um inquérito muito sério apresentado por 8 organizações não-governamentais e que legitimamente questionavam a atipicidade do procedimento legislativo, na medida em que a Comissão não seguia aquilo que era o seu guião normal das chamadas Better Regulations Guidelines, que são um conjunto de linhas de atuação que, não sendo legalidade estrita, acabam por ser vinculativas no contexto administrativo, ainda que não ponham em causa a legalidade do processo. Portanto, se havia uma instituição que seria competente para se pronunciar sobre o cumprimento ou incumprimento destas guidelines, de facto era e é a Provedoria de Justiça Europeia. A decisão que eu imediatamente tomei, até porque analisando todos os fecheiros, seja, enfim, dos três casos, foi que naturalmente que era importante perceber o que é que tinha acontecido. Mas ainda mais importante era, até tendo em conta a natureza da própria instituição, era encontrar uma solução para o futuro, para que aquilo que efetivamente tinha acontecido não voltasse a acontecer no futuro. Até porque eu tinha conhecimento que o processo de revisão das Better Regulations Guidelines iria ter o seu início no início deste ano e, portanto, haveria todo o interesse da Provedoria de, ao analisar estes três casos, poder também participar construtivamente numa solução de futuro. Porque, e eu estou constantemente a referi-lo, é importante perceber que estas instituições são instituições que, muito mais do que apontar problemas, têm que apontar caminhos e soluções, até porque trabalham construtivamente, não apenas com aquilo que são as necessidades dos seus queixosos, mas também, naturalmente, as necessidades das próprias instituições. O que foi, para mim, muito relevante foi, desde logo, compreender que a Comissão, partindo daquilo que tem, não tem os instrumentos necessários para fazer face a situações de urgência. A urgência estava prevista como argumento para efetivamente se desviar daquilo que são os procedimentos normais, das avaliações de impacto e das consultas públicas. Portanto, em determinadas situações, naturalmente que a Comissão o pode fazer, desde que, obviamente, devidamente fundamentado e que essas derrogações sejam devidamente registadas, porque isso é uma questão de responsabilidade. O problema que aqui se coloca, quando nós olhamos para o panorama europeu, mundial, de alterações geopolíticas relevantes e de uma enorme ansiedade, seja por parte das instituições, seja por parte dos cidadãos, de resposta a algo que é uma novidade, o que era fundamental era garantir que estas urgências não se tornavam a normalidade do procedimento legislativo. Ou seja, o problema é de facto a questão da acumulação da excepcionalidade e, permitam-me dizê-lo, salvaguardar aquilo que é o DNA legal da União Europeia no que diz respeito aos procedimentos de decisão, porque estes procedimentos de decisão, tal como constam dos tratados, devem ser inclusivos, transparentes e baseados na evidência. Se as avaliações de impacto, porque é importante que as pessoas percebam que a construção da União Europeia parte de um pressuposto essencial, que é que o poder, de facto, se limita por via da lei, portanto é eminentemente legal, e aqui falamos de princípio de proporcionalidade, da transparência, de checks and balances importantes, até por exemplo, a questão da democracia participativa. Se estes instrumentos começam a ser vistos mais como instrumentos de gestão, O que está em causa, no final, ou pode estar, é sem dúvida a legitimidade do processo decisório. Porque um modelo deliberativo e participativo é o modelo europeu. Decisões que são tomadas sem integrar apropriadamente os cidadãos, de facto, são decisões que, à partida, acabam por se desviar daquilo que é o dito modelo europeu. Dito isto, de uma forma muito construtiva, o que se pôde apurar na altura foi, em primeiro lugar, que a Comissão, de facto, não tinha justificado apropriadamente e ao público as questões de urgência e, em segundo lugar, que não tinha registado essas mesmas derrogações, de modo que nós pudéssemos perceber quem é que as invocou, ao abrigo do quê e todo o processo que foi seguido internamente. Depois fizemos algumas sugestões. As sugestões têm um valor diferente, ainda assim são importantes para podermos participar desta revisão das Better Regulations Guidelines. Sugestões que foram ao encontro do que eu acabei já de referir, de garantir que todo o processo decisório europeu é um processo transparente, inclusivo e baseado em evidência. A resposta da Comissão, a meu ver, foi uma resposta construtiva, porque disse-o claramente que teria que refletir como é que poderia aumentar a transparência. Disse-o também de que iria ter mais cuidado na derrogação, nomeadamente através da utilização de uma ferramenta digital do registro de todos os passos processuais. Particularmente importante para nós foi garantir que não haveria mais as chamadas consultas interserviços que duravam e que duraram, neste caso, pelo menos da sustentabilidade, iniciado numa sexta-feira e que acabou a um sábado à hora de almoço, ou seja, é preciso garantir que, de facto, os procedimentos são procedimentos que se respeitam naquilo que são as suas dimensões de efetividade. E, recentemente, a verdade é que a Comissão já emitiu uma comunicação sobre exatamente estes temas de simplificação, que responde à questão da urgência, mas vai além deste ponto. E, para nós, algumas destas matérias já respondem ao que nós solicitámos, outras ainda merecem alguma reflexão. Eu estou exatamente na fase de finalização, sem me poder alongar muito mais. Para nós é particularmente importante a questão de estabelecer limites à definição de urgência, porque, como podem imaginar, é isso que determina depois tudo, nomeadamente o tal bypass ou o afastamento das avaliações de impacto e das consultas públicas. Eu acho que o cidadão deve perceber, esta é a parte mais importante, porque é que as avaliações de impacto são importantes, até o Parlamento Nacional, porque depois é a vossa avaliação, só é a avaliação dos Parlamentos Nacionais e do próprio Parlamento Europeu, sobre o impacto dessas mesmas legislações. Eu tenho a dizer que recentemente também fui chamada a falar no Parlamento holandês, curiosamente, também sobre esta questão da simplificação. E imagino que possa acontecer noutros Parlamentos Nacionais, porque é interessante perceber, na perspectiva deste observatório, cuja liderança me cabe agora a mim, de quais é que são, de facto, os problemas que nós encontramos. Portanto, isto é um bocadinho o resumo dos omnibus. Continuo a receber queixas. Essas queixas agora não avançam para o processo de inquérito porque tocam exatamente os mesmos temas e aquilo que eu faço, todavia, fecho reportando, portanto, o inquérito que eu já fechei e o facto de eu estar a aguardar ainda uma resposta da Comissão, que já não estou a aguardar, mas estou a finalizar, mas não deixo nunca de enviar essas mesmas inquéritos para a Comissão, para que a Comissão tenha consciência de que isto não é uma questão que aconteceu e para, não, vai continuar. De facto, há uma promessa que decorre dos tratados de que o processo de decisão europeu é um processo deliberativo e participativo e que os cidadãos não vão deixar de reclamar da parte destas instituições no que diz respeito ao seu cumprimento. Isto é o que tem a ver com a questão da velocidade em relação à agilidade. Permitam-me apenas dizer, eu normalmente sou questionada de como é que se resolve este desafio de velocidade versus participação. Eu digo, o problema está desde logo na pergunta. Não é velocidade versus participação, é velocidade e participação. Porque eu acho que é possível não voltar ao modus operandi anterior, mas perceber que o mundo mudou, com o mundo, os procedimentos instrumentos também têm que se ajustar e reequilibrar em função de valores que são fundamentais e que não precisam, estes sim, ser reinventados. É uma questão de equilíbrio. Querem ir mais depressa? Então deem mais transparência. Querem ir mais depressa? Então aumentem o mecanismo de escrutínio e cultura de justificação. E isso pode se traduzir em mecanismos de escrutínio mais fortes, de transparência que seja uma transparência mais eficaz. E permitam-me agora entrar na questão da transparência quando eu falo de eficácia. Quando nós falamos de transparência, muitas vezes achamos que é apenas o acesso aos documentos ou, enfim, à informação propriamente dita. Mas a transparência é muito mais do que isso. É também a acessibilidade e a compreensão daquilo que é ou que está acessível aos cidadãos. E eu ouvi aqui, e muito bem, a questão, tocar-se na questão da comunicação. Por vezes, esta instituição que eu tenho o privilégio de liderar é uma espécie de tradutor qualificado das instituições europeias, porque as instituições na verdade até respondem, o problema é que os cidadãos muitas vezes não percebem exatamente essa resposta e acabam por recorrer à Provedoria de Justiça Europeia. A comunicação é sem dúvida um desafio e que vai muito além de nós falarmos a mesma língua, ainda assim respondo já à questão da língua, porque essa é uma preocupação muito grande. Eu acho que a língua é um desbloqueador e, portanto, quando certos queixosos se dirigem à Provedoria Europeia, é de facto importante que o possam fazer na sua língua materna, até para que se possam expressar. É importante perceberem que a Provedoria de Justiça é um mecanismo informal, não exige qualquer intervenção de advogado, logo, o queixoso deve ter-o à vontade de se exprimir na sua língua materna. O que nós estamos a fazer, estamos a utilizar mecanismos, uma ferramenta digital da própria Comissão Europeia, que é o e-translator, que permite desde logo a tradução automática. Se entrarem na página também imediatamente podem escolher a língua apropriada, e quero acreditar que isso desde logo é algo que favorece a eficácia dos nossos procedimentos. Internamente, por vezes, procuramos distribuir, em função, obviamente, do volume de trabalho entre os nossos inquiry officers, as nossas queixas, de acordo também com a língua, para permitir que haja aqui uma comunicação na sua própria língua, mas é uma preocupação que nós temos, seja na comunicação, ou seja, o chamado plain language or clear language, o projeto da linguagem clara das instituições e da nossa também, portanto é um esforço que fazemos internamente, seja também na de comunicação direta com o queixoso. A transparência, por sua vez, leva-me ao tema do acesso aos documentos. Como viram no relatório, é a maioria das nossas queixas e isso deve-se, enfim, também à própria dinâmica e à própria cultura europeia no que se refere a estas matérias. Indo diretamente a se são problemas, qual é que é o diagnóstico? Em primeiro lugar, a parte positiva. Eu sou provedora, tenho que ser otimista e, portanto, pelo lado positivo, eu tenho que dizer que eu acho que este número de queixas que vem relativos ao acesso aos documentos é um sinal de saúde democrática, porque, de facto, nós andamos a prometer há muito tempo que o cidadão tem o direito e o dever até de participar e o cidadão procura participar através do exercício de um direito fundamental básico, que é o acesso à informação. Ora, o problema está é se o cidadão participa e depois não tem o retorno, que é o efetivo acesso a essa mesma informação. E agora passo para o lado negativo da questão. O aumento das queixas tem sido, infelizmente, estável, no sentido de que de ano para ano nós continuamos a assistir, o que significa que o problema é um problema estrutural. A meu ver, é um problema grande demais para que a Provedoria sozinha o consiga resolver. Há duas instituições que têm particular responsabilidade nesta matéria. Uma é a Provedoria Europeia, a outra é, naturalmente, o Tribunal de Justiça Europeu. Aquilo que eu entendo, e essa é a razão pela qual agradeço a pergunta em relação ao Regulamento 1049 de 2001, porque eu entendo que, sendo um problema estrutural, existe também uma resposta estrutural, que passa, em primeiro lugar, pela revisão do regulamento, uma vez que é importante que se perceba, o regulamento é de 2001, portanto está muito longe daquilo que é a cultura administrativa ou espaço administrativo atual. Desde logo, pela vertente digital, se consegue perceber muito bem o quão longe se encontra, e por considerar que falta, essencialmente, clareza. Porquê? porque o regulamento tem vindo ao longo do tempo a ser interpretado pelas instituições e, nomeadamente, pela própria Provedoria de Justiça, com as suas queixas e com o Tribunal de Justiça. Logo, um cidadão comum, hoje em dia, que queira ter acesso a qualquer documento na Europa, tem que saber o regulamento, tem que saber a chamada Ombudsprudence e tem que saber a jurisprudência também do Tribunal de Justiça Europeu. Já para não falar das regras internas das instituições, como a Comissão, que mudam com o tempo. Ou seja, o ónus passa totalmente para o cidadão. Coloquem-se, por exemplo, vocês, no papel de um jornalista que quer ter acesso a uma determinada, a um determinado documento que lhe é pertinente. Se existe uma certa imprevisibilidade sobre o que a instituição vai dar ou não vai dar, o que é que fariam? Vão pedir tudo. Ora, isto é a tempestade perfeita para uma instituição. Os funcionários é que têm que lidar com este pedido, que tem que ser minuciosamente analisado, ao abrigo do regulamento e das suas respectivas exceções. É preciso não esquecer que a transparência é importante para a confiança, mas a proteção dos dados é importante para a manutenção dessa mesma confiança. E, portanto, estas questões impactam profundamente, não apenas no cidadão que quer ter acesso, mas também nas próprias instituições que se veem assoberbadas com estes pedidos, que são muito difíceis, do ponto de vista também dos recursos humanos, de responder. Portanto, para mim isso passa por termos um debate, reabrir o debate democrático em relação a este regulamento. Não vos vou dizer que este seja um tema muito querido, no contexto europeu. Aquilo que eu normalmente ouço é que há sempre o perigo de regredir. Aquilo que eu sempre respondo é que regressão nós já temos. Aquilo que nós já temos atualmente já mina a confiança nas instituições europeias, porque, como dizia, penso que a senhora deputada, e muito bem, hoje em dia temos um sistema de informação muito complexo e tudo aquilo que não é dado é entendido como sendo ocultado. Conclusão, é uma porta, obviamente, para a desinformação e, naturalmente, para o populismo. Para mim, hoje, ao contrário do que acontecia no espírito da regulamentação, que partia de uma presunção de abertura, nós hoje temos, sem dúvida, um sistema que gere mais aquilo que pode revelar. E parece-me altamente negativo e não se deve temer aquilo que é o debate democrático, claro, deve-se temer muito mais a inércia institucional. Mas este é apenas um lado do problema, não posso desenvolver muito mais porque senão expulsam-me, mas, e ainda quero responder a outras perguntas, digo apenas que é muito importante...
Não, eu não a quero interromper, mas...
Eu sei que tem que...
De facto, já está a duplicar o tempo que estava previsto.
Falo apenas do regulamento.
Eu não quis interromper, também. E não quero interromper, e vai ter oportunidade de responder. Peço-me naturalmente que seja sintética, porque tem sido interessante e tem sido útil, mas é que há outras reuniões.
Eu bem sei, Sr. Presidente, e eu peço-lhe imensa desculpa por isso.
Favor.
Chama-se o entusiasmo do mandato. Mas o regulamento, para mim, era a parte mais importante, pois é a cultura proativa de transparência que é fundamental e os recursos suficientes. Permitam-me apenas dizer que, no que diz respeito à questão das mensagens de texto, e eu acho que isto pode ser interessante, aquilo que eu estou a analisar neste momento é o sistema de documentação e de gestão que atualmente existe, perceber que o mundo mudou, que muitas destas comunicações são de facto feitas por mensagens. O importante é garantir que existe um sistema que não seja arbitrário, que seja previsível, de retenção de mensagens, de registro e de divulgação. Depois, apenas dizer que, em relação à inteligência artificial, é um tema muito interessante que eu estou a tocar atualmente. Acho, na verdade, que este aumento de queixas deve ser visto como algo positivo, por um lado, porque é um sinal de saúde democrática, mas também como algo que cria uma pressão acrescida às instituições. E desafios acrescidos. Razão pela qual eu considero que é um tema que do qual eu beneficiaria ter a bordo nesta reflexão outras instituições que também recebem muito queixas do exterior, e por isso já convidei tanto o OLAF, portanto a Agência Antifraude Europeia, como o IDPS, portanto o da Proteção de Dados Europeu, para fazermos em conjunto esta reflexão que me parece muito útil. E apenas uma última nota em relação à integridade e às portas giratórias. Falaram aqui da coerência e eu acho que é muito importante realçar. Eu parti para este inquérito com a profunda consciência de que o que está aqui em causa é a proteção do interesse público e, ao mesmo tempo, também a proteção de um direito fundamental, que é o direito ao trabalho, porque é preciso não esquecer que hoje em dia o mercado laboral europeu mudou e, portanto, temos muito mais mobilidade, agentes temporários, temos muito mais conselhos de administração que se seguem também por outras regras e temos um sistema que é cada vez mais colaborativo entre o público e o privado. Logo, é fundamental, se queremos que este sistema funcione e seja eficaz, que haja regras muito claras e muito transparentes e robustas para garantir a proteção do interesse público. Portanto, o objetivo é, de facto, ajudar a uma certa modernização também e a garantir que há regras que, dentro de alguma flexibilidade que tem que existir, não haja fragmentação e que essa flexibilidade não resulte em padrões diferentes. Portanto, que sejam mínimas entre todas as agências, cobrindo todo o espectro do ciclo de emprego, desde que as pessoas entram e, portanto, onde devem imediatamente saber quais são as suas restrições eventualmente na sua saída, até que saem. E muito em particular, porque falaram da Comissão, porque a Comissão é efetivamente o seu role model de todas as agências, dizer apenas que, para mim, um dos pontos mais importantes das portas giratórias é não apenas as regras claras, mas é, sem dúvida, a monitorização. Se a monitorização falha, tudo o resto também acaba por falhar, até mesmo a restrição indevida daquilo que é o direito ao trabalho. E assim calmo. Muito obrigada. Obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Senhora Provedora. Foi, de facto, uma sessão muito interessante, muito produtiva, muito útil. Agradecemos a sua presença, todas as informações que nos prestou, as respostas que deu, muito claras, muito completas, portanto que aqui foi exemplar na comunicação, e desejamos-lhe as maiores felicidades para a continuação do seu mandato. E vamos tirar também aqui uma fotografia, que há bocadinho com o senhor comissário tivemos de ir buscar lá ao corredor, que já tínhamos esquecido, e também temos aqui, não temos aqui um... Não me digam que se esqueceram. Deveríamos ter aqui um presentinho para a senhora provedora. Olha.
Que eu depois divulgarei e registarei.
Está bem, então enquanto tiramos a fotografia. Não, é que peço desculpa, houve esse esquecimento, porque é habitual oferecermos uma lembrança aos nossos convidados. Como? Sim, a Comissão dos Assuntos Europeus. Eu falo daquilo que sei. Do que não sei. Peço, agradeço a presença também dos senhores deputados, das senhoras e dos senhores deputados da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e os senhores e os senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. Continuamos, temos agora a terceira parte ou quarta parte da nossa reunião.